Bom dia, doutor Robson, prazer falar com você. E esse dia é muito importante, porque são duas vacinas em curso. É muito importante que o nosso ouvinte esteja orientado sobre o significado de cada uma delas. Estamos falando de dois vírus, H1N1 e Covid. A gente começa perguntando, primeiro parabenizando por ontem o dia do médico infectologista, e depois perguntando quais são as diferenças, por que a importância dessas duas vacinas ao mesmo tempo e como o ouvinte deve proceder. Seja bem-vindo.
Oi, obrigado, Patrícia. Obrigado a todos os ouvintes da Rádio Excelso. Bom dia falar com vocês mais uma vez. E obrigado pelas felicitações também do dia do infectologista, né? É importante para a gente. Olha, esses dois vírus, eles são vírus, de certa forma, que apresentam sinais e sintomas muito parecidos. Então, o vírus da Covid, os sintomas predominantes, eles são sintomas respiratórios, a coriza, a congestão nasal, né, com o nariz entupido, a dor de garganta. Muitas vezes o paciente, ele passa a ter tosse também, ele pode ter falta de ar, e ele tem febre. Então, tudo que nós falamos agora em relação ao vírus da Covid, que é o SARS-CoV-2, o vírus influenza, ele apresenta também um quadro semelhante, com a coriza, com a congestão nasal, com a dor de garganta, com a febre, com a falta de ar. Então, por ter sinais e sintomas muito parecidos, nesse momento da pandemia da Covid-19, se nós já pudermos eliminarmos uma das doenças que tem os sinais e sintomas parecidos, primeiro que já fica mais fácil para o diagnóstico para nós profissionais de saúde, até mesmo no acompanhamento desse paciente, da conduta diagnóstica, conduta terapêutica, como nós chamamos, no manejo epidemiológico. E segundo que o vírus da influenza, H1N1, H3N2, influenza B, que esses são os vírus que causam a gripe, né, o vírus da influenza, eles nunca deixaram de existir, né? Tanto que todo ano nós temos uma campanha de vacinação. Então, embora nós tenhamos agora a pandemia da Covid-19, outras doenças não sumiram. Continua tendo dengue, zika, chikungunya, os infartos, derrame continuam a acontecer, e com a gripe não seria diferente, ela continua a acontecer também. Então, por isso que é importante tomarmos cuidado com essas duas patologias, e tendo vacina para as duas, sem sombra de dúvida, o método mais eficaz para prevenirmos as doenças infecto-contagiosas é podermos nos vacinar.
Uma coisa importante que está sendo colocada é com relação ao espaço, né? O intervalo entre uma vacina e outra. Por que que isso é importante? Por que que essa norma deve ser seguida? Porque o ouvinte pode dizer, ah, mas são vacinas diferentes, tem nada a ver, eu quero me vacinar logo, quero ficar logo imune de tudo, então não vou respeitar esse prazo. Fala então um pouquinho por que que essa determinação técnica ela deve ser observada assim.
Isso. A vacina da Covid-19, seja ela por qualquer tecnologia aplicada, vírus inativado, exemplo da Coronavac, ou de evento viral, exemplo da AstraZeneca, outras que nós não temos aqui, que é a vacina de RNA, que é a vacina da Moderna, da Pfizer, são vacinas novas, né? Lógico, a doença foi descoberta em dezembro de 2019, a pandemia em março de 2020. Então, nós carecemos ainda de alguns estudos para sabermos como essas vacinas se comportam junto com outras vacinas, né? Como é que o sistema imunológico vai reagir, se ele vai ter uma resposta mais eficaz, menos eficaz, como é que vai ser esse grau de interação. Então, por conta dessa carência de estudos, essa concomitância entre as vacinas, recomenda-se um intervalo de 14 dias entre essas vacinas. Então, isso é importante chamar atenção. No geral, Patrícia, a gente sabe que quando você dá duas vacinas de vírus inativado, nós não temos problema. Exemplo, se fosse, já tivesse um trabalho publicado, fazer Coronavac, que é vírus inativado, e a vacina contra a influenza, não teríamos se tivermos um trabalho suficiente para isso. São dois vírus inativados. Porém, pela carência de estudos relacionada com a concomitância dessa vacina, recomendamos um intervalo mínimo de 14 dias entre essas duas vacinas. De antemão, já pego o gancho para dizer que, se você está próximo a ser vacinado pela a vacina da Covid-19, aguarda e depois de 14 dias você vacina contra a influenza, pois a prioridade nesse momento, diante do nosso contexto epidemiológico, é a vacina da Covid-19. Não significa, repetindo, que a vacina da influenza contra a gripe não seja importante, é importantíssimo. Mas, diante do contexto epidemiológico atual, está próximo a ser vacinado pela vacina da Covid-19, aguarda um pouquinho. Senão, você vai acabar vacinando para a gripe e ter que esperar 14 dias para vacinar contra a Covid-19.
Bom, muito importante, então, para você saber, ouvinte, ficar ligado e tirar as suas dúvidas, né? Porque você que vai se vacinar, tem muita gente, doutor Robson, que ainda não é que tem dúvida, mas tem medo, tem receio. Essa semana, esse final de semana mesmo, eu tive acesso a uma pessoa que ela disse, ah, eu fiz várias orações, eu estava no grupo para ser vacinada, das pessoas com 62 anos, e antes de me dirigir à sala de vacina, eu rezei muito, eu fiquei tão preocupada, eu estava tensa, com medo de ter algum tipo de reação. Então, esse tipo de preocupação nesse momento, ela é viável. A gente tem tido notícia de pessoas que tomaram a vacina e depois foram contaminadas, inclusive com estado grave, pessoas que tomaram as duas doses, claro que a gente está observando esses dados, né? Mas pessoas que tomaram as duas doses e tiveram Covid, isso é possível? E esse medo de tomar a vacina, sobretudo agora que duas vacinas estão sendo aplicadas, é pertinente ou não? Por favor, deixa o nosso ouvinte aí mais tranquilo com relação a isso.
Pronto, o que que acontece? Todas as vacinas, para que elas possam entrar no mercado, ou seja, para que elas possam ser aplicadas em massa para a população, elas têm que mostrar, no mínimo, duas coisas. Eficácia, de proteger contra aquela doença que ela se propõe, e segurança. Então, essas vacinas da Covid, embora sejam vacinas recentes, elas passaram por todas essas etapas e mostraram, sim, eficácia e segurança. A vacina da gripe também. Porém, todas as vacinas, elas, provavelmente todas, né, elas acabam trazendo o que nós chamamos de reações adversas. Por quê, Patrícia? Porque o mecanismo de reação da vacina, quando aplicada, seja ela por qualquer tecnologia utilizada, é estimular o seu sistema imune, ou seja, seu sistema de defesa, nosso sistema de defesa do nosso organismo, a produzir células de defesa para que ataque o vírus quando você seja exposto a ele. Então, esse é o mecanismo de ação da vacina. Porém, quando você estimula o sistema imune a fazer isso, algumas pessoas apresentam resposta, como nós vamos falar assim, aumentada, exacerbada. Então, pode vir apresentar febre, uma febre baixa, pode vir apresentar dinamia, que é a fraqueza, pode vir apresentar dor no local da aplicação, dor de cabeça, mas não adoecer pela vacina. Estamos falando de duas vacinas aqui, a vacina da Covid-19 e a vacina influenza. Por quê? Porque essas vacinas utilizam tecnologia onde o vírus não está vivo, não está atenuado. São vírus, de certa forma, inativados. Eles não são capazes de causar a doença pela vacina. Mas tem várias observações que é importante fazer para a população. Nenhuma vacina ela é 100% eficaz. Elas são muito eficazes, mas elas não são 100% eficazes. Após a vacinação, vocês têm um período mínimo para que o seu organismo passe, de fato, a te proteger. Nós sabemos que, a partir de 14 dias, você já tem, de certa forma, uma imunidade significativa contra a doença, mas alguns trabalhos até mais recentes mostram que esse nível de anticorpos é maior após 28 dias. Então, tudo isso acaba interferindo. Outra coisa é que a vacina, ela protege principalmente contra as formas leves, contra as formas graves. Contra as formas leves e moderadas, algumas vacinas têm eficácia de 50%, outras eficácia de 70%, outras de 90%. Então, mesmo quem tomou a vacina, você vai se tornar um super-homem, uma super-mulher e vai estar totalmente protegido? Não, você vai estar muito protegido, mas você ainda está susceptível a contrair a doença, porque, repetindo, nenhuma vacina é 100% eficaz. Mas é o método mais eficaz para controlar a doença, mas ela não te dá um certificado de super-homem, super-mulher, que você não vai ser acometido pelo vírus da gripe ou pelo vírus da influenza. Então, tem esse tempo para desenvolvimento da imunidade, tem a questão de a resposta individual de cada um, né? Então, nós sabemos que tem pessoas que tomam um comprimido para dor de cabeça com uma dose baixa e a dor de cabeça passa. Hoje, outros tomam dois comprimidos e não passa. Então, isso, o organismo ele é muito individual, essa resposta imunológica é muito diferenciada. Então, tudo isso são fatores que acabam influenciando.
Verdade, são várias, né? São várias, muitas variáveis em relação a essa questão do tema da Covid. E uma que nos preocupa são com relação às cepas. E agora, doutor Robson, vocês têm essa informação sobre isso? Claro que a gente vai aprofundar isso depois também com as pessoas da área de virologia. Mas essas cepas híbridas, né, da Covid-19 que estão se propagando entre pessoas, ou seja, variantes geradas por recombinações, agora mesmo a gente falou da combinação dos vírus, das duas vacinas, por isso é preciso ter também um intervalo, mas essas variantes, a Covid-19 tem se mostrado um vírus mutante, tem mudado muito, né? Isso aumenta se um vírus vindo de uma cepa, de uma variante, de uma combinação, os sintomas que essas pessoas vão ter têm sido maior, inclusive os profissionais da área de saúde estão reclamando, né? Não reclamando, mas chamando a atenção de que as pessoas, o tempo de internação tem aumentado mais nos hospitais. Não sei se porque os profissionais estão também mais conhecedores da doença e segurando mais essas pessoas no sentido de melhorar o atendimento, ou se o vírus está vindo mais forte. Então, como é que acontece com relação a essas variáveis aí e os sintomas em relação à doença?
Isso. As variantes, né, elas são vírus que sofreram um processo de mutação no seu material genético durante o processo de replicação. Ou seja, existe uma sequência genética no vírus e ele acabou sofrendo uma modificação naquela sequência genética, trazendo para o vírus uma capacidade nova de se tornar mais infectante, menos resistente, mais agressivo. No geral, esses vírus, eles acabam, lógico, se aprimorando para se tornar mais resistentes, mais agressivos. Mas o que temos até então de publicação, Patrícia, hoje é importante chamar a atenção, que a gente fala em medicina baseada em evidência, é que esses vírus, eles são mais contagiosos, isso é fato. Se eles são mais agressivos ou não, isso é uma percepção nossa, mas ainda precisamos de mais estudos, mas é uma percepção nossa, é uma percepção geral, que aparentemente essas cepas, essas variantes, elas são sim, de certa forma, mais agressivas, mas comprovado do ponto de vista científico, elas são mais contagiosas. Essas variantes, importante chamar a atenção, que ela ocorre junto com um fenômeno muito interessante, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, que é o acometimento de pacientes jovens. E aí muitas pessoas falam, poxa, parece que essas variantes acometem mais jovens. Não é que elas acometem mais jovens, é que essas variantes, o momento epidemiológico do jovem também, nós sabemos assim, que traz algumas particularidades, já pegando esse gancho também. Muitos deles nunca seguiram as orientações de prevenção, achando que não faziam parte do grupo de risco, que não contrariam a doença facilmente, ou que uma vez contraindo não apresentariam formas graves, ignoraram as orientações todas nas festas de final de ano, de carnaval, faziam todas as reuniões de grupos, de amigos, sem a proteção. Então, isso acaba influenciando. Mas as variantes acabam sendo a preocupação do ponto de vista, sim, se elas forem mais agressivas, é uma percepção nossa, mas ainda sem um respaldo científico para que possa, de fato, afirmar isso, e principalmente em relação às vacinas. Então, algumas variantes, se elas, de fato, surgirem e se modificarem muito, possa ser que as vacinas elas apresentem uma menor eficácia. E nós sabemos que algumas variantes, algumas cepas, essa é o exemplo da variante da África do Sul, elas, de fato, as vacinas não apresentam a eficácia nos estudos anteriormente feitos.
Inclusive, hoje saiu até um estudo do Butantan, não um estudo, mas já uma observação, já se admitindo a possibilidade, mas essa é uma outra polêmica que a gente pode em outro momento discutir. Butantan já estuda a aplicação da terceira dose da Coronavac, e essa foi uma declaração feita pelo diretor médico da instituição. Mas agora, doutor Robson, a gente tem uma missão aqui, quase que possível, nesses 10 minutos finais aqui do programa, tentar responder no bate-bola aqui perguntas dos ouvintes. Uma ouvinte está perguntando com relação à AstraZeneca e à trombose. Ela disse que a mãe dela tem 87 anos, tomou a primeira dose, e diante dessas notícias de trombose, ela está meio apreensiva em tomar essa segunda dose. Será que podemos falar sobre isso? Vacina e trombose.
Dá sim. A ligação foi um pouquinho baixa, Patrícia, mas eu ouvi que foi uma relação, acabou ficando sua voz baixa, mas foi uma relação da vacina da AstraZeneca e trombose. Essa é como nós falamos, reações adversas acontecem com as vacinas. Inclusive, em alguns países, a vacina acabou sendo suspensa para que pudesse melhor verificar essa relação. Essa relação existe, mas é muito baixa, o que fez com que esses países que suspenderam a vacina para estudar, interessante que toda vez que há relatos de alguma reação adversa mais grave, essas vacinas são interrompidas, ou seus estudos, ou a própria aplicação da vacina, a continuidade dela, há uma descontinuidade, e aí sim, após novas avaliações, essas vacinas voltam, e elas retornaram. Então, o que nós sabemos é que sim, ela pode ocorrer, mas em um valor muito pequeno, que eu diria que assim, o risco de contrair a Covid e evoluir para forma grave é muito maior do que esse risco de trombose. O risco é muito baixo, então eu posso afirmar que essa vacina tem sido aplicada, lógico que isso é dinâmico. O que é dinâmico? Hoje a gente tem esses trabalhos científicos. Depois podem aparecer novos trabalhos científicos e a gente tem que realizar tudo isso. Mas até então é uma vacina que não é somente aplicada no Brasil, aplicada em outros países também, com instituições de peso no ambiente de pesquisa, exemplo da Fundação Oswaldo Cruz, da própria AstraZeneca, uma empresa extremamente conhecida, a Universidade de Oxford. Então, a vacina segura, a vacina eficaz. Então, outros países utilizam essa vacina também e continuar a aplicar essa vacina da AstraZeneca Oxford, uma vacina eficaz e segura.
Bom, pergunta também aqui de um ouvinte anônimo é o seguinte, ele é portador de comorbidades, entre elas asma, hipertensão, pré-diabético, tem 63 anos, como fica, no caso dele, o caso da vacina da gripe?
Olha, os pacientes em relação à vacina da gripe, eu não sei se, como eu te falei, a ligação acabou ficando um pouquinho baixa, mas vamos lá. Em relação à vacina da gripe, os pacientes que fazem parte do grupo de risco, seja de um risco epidemiológico de contrair a doença, a exemplo dos profissionais de saúde, profissionais com segurança, professores, estamos falando da vacina da gripe, ou de risco de complicações, pacientes idosos, pacientes, as crianças, né, principalmente, ou pacientes que tenham comorbidades, pacientes que têm um risco maior de evoluir da forma mais grave da gripe, da influenza. Então, esses pacientes já estão contemplados naquela vacinação e, em relação à vacina da influenza, já, além da idade que já está sendo, né, aplicada a vacina, acho que aqui no nosso município, 62 anos, já está indo para 61, tem os pacientes com comorbidade também. Eu só vou pegar o gancho do que nós falamos anteriormente. Se você faz parte desse grupo e está contemplado nas duas vacinas, priorize no momento a vacina da Covid. Depois de 14 dias, você pode fazer a vacina da influenza.
É, exatamente. Só lembrando que tem grupos prioritários. Agora, não é para idosos nesse momento a vacina da influenza, apenas para crianças menores de 6 anos, puérperas, mulheres também gestantes, os profissionais da área de saúde, até mesmo para não confundir. Os idosos vão tomar H1N1 a partir de maio. Essa é a informação que a gente tem. Estamos ainda mantendo contato com a Dorane Lemos, que deve estar aqui no programa ao longo dessa semana, para tirar todas as dúvidas em relação ao calendário, às salas de vacinação. Aqui com o Dr. Robson estamos falando de algo, de informações mais genéricas em relação à questão da própria saúde, né? Já que estamos com o médico infectologista. Rapidamente, a auxiliadora diz o seguinte: por favor, eu tive Covid, estou ouvindo falar que quem teve Covid tem que tomar a vacina mesmo ou não estando no grupo de quem deveria se vacinar, ou seja, a pessoa pegou a doença, Covid, mesmo que ela não tenha ainda 62 anos, 61 anos, né, que é o grupo prioritário, ela teria prioridade na fila? Robson, a gente tem como dar essa informação?
Não, na verdade, o que a gente tem comentado, né, o que a gente tem falado na mídia, a própria mídia, a própria meios de comunicação, é quem já teve Covid também deve se vacinar, mas não significa que ele terá prioridade. Então, assim, ó, só para lembrar, a prioridade quem define é o governo federal, junto com os governos estaduais, governos municipais, e eles vão definindo sua lista de prioridades. Então, podendo ali fazer alguns arranjos, dependendo da particularidade de cada município, de cada estado. Mas lembrar que, se você teve Covid e não faz parte do grupo até então definido pelo governo como prioritário, você não vai poder se vacinar. Você só vai poder realmente tomar vacina contra a Covid após a convocação, após a liberação para a sua faixa de idade ou para a sua comorbidade, alguma coisa do tipo. Então, você não vai ter prioridade nenhuma porque teve Covid. Agora, eu diria que vou pegar o seu gancho para outra coisa já. Muitas pessoas que têm Covid acham que não precisam tomar vacina. Isso é informação errônea. Quem já teve Covid também deve tomar vacina. Então, quem já teve Covid também deve tomar vacina, porque primeiro que é quem teve Covid, você pode ou não desenvolver uma imunidade humoral, que é a imunidade por anticorpos, geralmente você desenvolve imunidade celular, mas essa imunidade, muitas vezes pela doença, é uma imunidade provavelmente não duradoura, não tão robusta quanto a imunidade, inclusive, pela vacina. Então, você deve vacinar, mas você não vai ter prioridade para vacinar.
Muito importante essa informação. Ainda tem dúvidas aqui dos ouvintes. A Rosália diz o seguinte: eu tomo um remédio controlado para pressão. Posso tomar a vacina? Existe alguma compatibilidade entre a vacina e remédios que as pessoas tomam para as doenças de base que elas já têm? E outra dúvida é a seguinte: quem tomou a vacina tem um prazo para tomar a segunda dose e esse prazo vai variar de acordo com o tipo de vacina tomada. É isso, Robson?
Isso. Então, assim, em relação aos medicamentos para hipertensão, diabetes, né, para outras doenças, pode tomar a vacina, aliás, deve, geralmente são pessoas que fazem parte do grupo de risco, tá bom? Mas lembrar que quando liberar a vacina, né, por grupos prioritários, por comorbidade, a Prefeitura Municipal de Salvador já colocou lá quais são os grupos de comorbidade prioritários, não vai ser qualquer paciente hipertenso, né? Então tem a classificação do hipertenso que poderá entrar como grupo prioritário. A ideia, lógico, é o governo federal que vacine toda a população, né, brasileira, mas existem as prioridades. Então, lembrar que o paciente hipertenso, existem algumas regras para ele, e todo paciente ele pode ser vacinado no Covid, né? A não ser que você tenha alergia a algum componente da fórmula, da vacina, o que é raro, né? E, ou você não faça parte, exemplo, crianças, não temos estudos até então não vou ser vacinada, mas já vamos ter estudo mostrando a eficácia em crianças também, segurança, elas poderão ser vacinadas. Mas lembrar que não é qualquer paciente hipertenso. Nesse momento, é bom conferir o site da Prefeitura Municipal de Salvador, que ele mostra lá quais são, quando começar a vacinar as comorbidades, quais são as comorbidades, exemplo, hipertensão. Qual é o paciente hipertenso? Não é qualquer paciente hipertenso que se enquadra para fazer uso da vacina. E os medicamentos, eles acabam não interferindo na vacinação. Isso é importante chamar atenção. Em relação ao tempo para a tomada das doses, ela varia de acordo com cada vacina. Exemplo, a vacina da Coronavac, Sinovac e Butantan, de 2 a 4 semanas. A vacina da AstraZeneca, de 4 a 12 semanas. Então, existe esse tempo. E aí, Patrícia, novamente eu já pego o gancho para dizer o seguinte. Pessoal, tomem a segunda dose. A gente tem feito uma série de entrevistas, infelizmente, tentando convencer as pessoas que fizeram uso da primeira dose e que não retornaram para tomar a segunda dose. Isso tem sido aqui, assim, em Salvador, na Bahia, no Brasil. Tem que voltar para tomar a segunda dose. Uma dose só não te dá a imunidade que realmente propôs ali. Então, é importante voltar para tomar a segunda dose.
Você está ouvindo o Excelsior Saúde, cuidando do seu bem-estar e qualidade de vida. Patrícia Costa.
Bom dia a todos os ouvintes da Excels. Aqui é Antônio Oliveira. Vamos falar um pouquinho do novo Código de Trânsito Brasileiro. Hoje entra em vigor novas normas, principalmente o tempo de renovação da habilitação. As multas agora são mais leves, então vai ter muitas advertências e menos multas. Então muda o tempo para renovação. Para quem tem até 50 anos, passa para 10 anos, de até 70, 5 anos, e acima de 70, 3 anos, ou a depender do seu estado de saúde e o que o médico que está fazendo a avaliação achar que deve te dar esse tempo. Então, assim, quanto ao código, é um código novo, a gente precisa realmente observar os pontos positivos. Qualquer lei, qualquer código, muitas vezes a gente acha ruim, porque é algo que a gente não estava acostumado. Você tem que dirigir para a vida. Não se preocupe com chegar. É muito interessante você deixar um prazo maior para a sua viagem. Às vezes a gente precisa chegar no local 8 horas e sai 10 para as 8, sabendo que é exatamente 10 minutos que você gasta do local que você está saindo para onde está chegando. Saia 15 minutos antes, dê um tempo maior, não tenha pressa. O importante é chegar em casa.
Acabamos de apresentar Excel.